SBS Radio.
A gente está aqui ao vivo com o Marcelo, a Amanda e o Liam. Oi, pessoal, tudo bem? A gente está com a Amanda Reynolds, ela que é vocalista da banda Refinery Band Cover, e o Liam Domanski, também da mesma banda, e você que faz parte da Thunderdome e da Envy Marshall.
Exatamente. Esses são os meus dois trabalhos autorais no momento. E também faço parte de um projeto chamado Hard Rock Live Karaoke Band, que é um projeto voltado para as pessoas que têm aquele desejo de ser um rockstar por uma noite, né?
Mas como é que você conheceu a Amanda e o Liam?
Tá, a Amanda e o Liam eu conheci através de networking na indústria da música, que é algo que eu aconselho para todo mundo que tem esse anseio de trabalhar com música, ser músico. Você tem que sair de casa e conhecer gente. Eles têm uma residência toda semana, toda sexta-feira, no Young & Jackson, na Flinders, opposite, na Flinders Station.
Que é aqui em Melbourne, né?
Exatamente. E foi onde eu conheci eles, né? São músicos excepcionais. E de tanto eu ir lá assistir o show deles, a gente ficou amigo. Eles começaram a ir nos meus shows e, poxa, né? É um prazer ter eles como amigos, né?
Me fala, então, por que você resolveu largar tudo no Brasil e vir para cá?
Eu, né, como todo brasileiro classe média, eu saí da faculdade, fiz pós-graduação e entrei na vida corporativa. E chegou um ponto na minha vida que eu tinha 33 anos, é um pouco tarde para emigrar, mas eu não estava feliz, né? Só que eu estava solteiro, não tinha filhos, a minha oportunidade era o momento que eu tinha, né? E depois de ter feito algumas viagens para fora do país a trabalho e outras para Europa com os meus melhores amigos Renato e Bruno, eu falei, poxa, tem essa realidade fora do Brasil, eu preciso experimentar isso. E foi quando eu decidi mudar para a Austrália. E eu vim para o desconhecido, eu não sabia nada.
Mas e por que a Austrália? Porque você poderia ter ido para a Europa, Estados Unidos.
Exatamente.
Por que esse lado do hemisfério sul?
Porque eu tinha amigos amigos de longa data que migraram para cá e eles diziam para mim, olha, para o seu perfil, que você é empreendedor, você é proativo, aqui é o lugar para você, né? E aí eu vim para cá e realmente provei isso. A Austrália é muito boa, muito boa.
E você foi para Sydney inicialmente?
Isso, eu fui para Sydney.
Que ano que foi isso?
Dezembro de 2014 eu cheguei, no Natal.
Olha, chegou.
Foi no Natal que a passagem era mais barata.
Você é de São Paulo, capital?
Eu sou de São Paulo, capital, do Ipiranga. Né?
E o pessoal do Ipiranga que está nos assistindo.
Exatamente.
E por que que você veio de Sydney para cá? Você ficou um tempo lá?
Eu fiquei um tempo lá. Eu mudei para Melbourne por amor, né? Enfim, coisas da vida. E, enfim, só que aí eu encontrei a indústria da música para o que eu faço. Tá? Eu entendo que Melbourne seja melhor do que Sydney, tá? Para o que eu faço. Tanto assim que eu estou aqui há 7 meses, e nesses 7 meses eu já entrei numa banda original nova, que é da Envy Marshall, e já estou com 2 residências semanais com o Hard Rock Live Karaoke. Então, assim, eu acho que pro que eu faço tem mais espaço aqui, mais receptividade.
Você acha que o mercado de música, de bandas em Sydney está mais saturado?
Não digo saturado, mas eu não quero entrar nesse mérito, mas... tem algumas leis novas em Sydney, como local laws, que está destruindo um pouco a vida noturna e a música ao vivo, né? Então, Melbourne, acho que está muito mais avançada que Sydney nesse quesito.
Você sempre trabalhou com música aqui, né? Agora você se dedica, você vive disso. Dá para viver disso na Austrália?
Dá para viver disso. Assim, eu vou falar bem rapidamente. No Brasil é muito difícil você ser, por exemplo, um cleaner... Um pedreiro e você ter uma vida digna, tá? Não desmerecendo a profissão, mas as condições no Brasil. Ser um músico no Brasil é possível, mas também é muito difícil. Quando a gente vem para a Austrália, você consegue fazer todas essas profissões e ter uma vida digna. Então, por que não fazer a música, né? E você tem que se esforçar muito, não é fácil. Não é fácil, você tem que abdicar de muitas coisas. Horas de sono, talvez contatos com a família, festa de amigos, porque você está sempre trabalhando. Por mais que você esteja num palco por 3-4 horas somente no dia, você se prepara a semana inteira para aquilo, né? E quando você toca 2-3 vezes na semana, imagina, multiplica aquilo. Então você está sempre trabalhando o tempo inteiro, né?
E qual que é a sua estratégia para conseguir uma gig, para conseguir trabalho?
A primeira coisa é o que eu fiz no Brasil também, tá? Você tem que sair de casa, tem que assistir bandas, tem que conhecer músicos para expandir o seu networking. Fiz isso no Brasil, eu conheci o pessoal da banda Almanac, banda Burns, que me ajudaram muito. O pessoal do Morrison Rock Bar, do Stones, tá? O Fábio Paiva, o Paulinho Zago. Enfim, assim eu comecei lá. Quando eu cheguei aqui, foi a mesma coisa. Falei, eu preciso sair de casa, preciso conhecer a cena, entender, né? E foi o que eu fiz. Em Sydney, eu fui mais de... Eu parei de contar quando eu cheguei a 300 vezes que eu fui no Frank's Pizza. Conheci o pessoal do Frank's, que me inspirou a fazer o Hard Rock Live Karaoke. Tá? O Dave Isge, que é uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito, né? E o Dave Williams, comediante. E, enfim, e montei o projeto do Hard Rock Live Karaoke. E levei para as venues.
Ah, você que montou esse projeto?
Aqui em Melbourne, sim. Só com a ajuda do Dave Eastgate, que é quem criou o Live Hard Rock Karaoke em Sydney. Né? Ele toca no Frank's toda terça-feira. E ele estava fazendo uma temporada com Muriel's Wedding, porque ele é ator, e ele estava aqui em Melbourne. Então a gente conversou, poxa, por que a gente não faz aqui? Já que ele estava aqui, juntamos o útil ao agradável, começamos esse projeto. E agora ele voltou para Sydney com o Muriel's Wedding. E o Dave Williams, ele é de Sydney, ele voa toda semana para a gente fazer esse show. Né? E a forma, como que você consegue as gigs? Batendo de porta em porta, vendedor, gastando sola de sapato. É isso.
É um karaokê ao vivo, então as pessoas... Explica um pouco pra gente. São aqueles 5 minutos, não é nem 15,
sim.
É 5 minutos de fama, sim, no palco.
Que aí você pensa, poxa, muita gente que não...
A gente tem aquela ideia de karaokê.
É, karaokê, mas no karaokê é aquele negócio, fica uma telinha, você canta e acabou, é aquela backing track bem ruim. E o que a gente tá vendendo é uma experiência. Então tem uma banda inteira com músicos fenomenais e você escolhe entre mais de 200 músicas, com certeza tem uma que você gosta, AC/DC, por exemplo, e você sobe e canta com uma banda. Tá? Então, são aqueles 5 minutos que a pessoa vai ser feliz na semana dela. Ela trabalhou 9 às 5, segunda a sexta, se matou no escritório, ela vai para extravasar. E eu acho que é uma grande experiência, vale a pena. Vale a pena.
E o rock and roll tem isso, né? De extravasar, de te tirar.
Isso, e principalmente também integrar, porque tem muitas pessoas que são tímidas, às vezes não tem muitos amigos, é introvertida. Quando essas pessoas vão e se estão com medo, vai com medo mesmo, eles acabam fazendo amigos. Foi o que eu fiz. Eu ia no karaokê em Sydney. E eu fiz amigos assim, né? Então é
sempre próximo do pessoal, próximo da música, né?
Sim, o objetivo é pra comunidade. É pra comunidade. Tá?
Depois que resolveu abraçar a carreira de músico aqui, você trouxe esse projeto de Sydney pra cá,
sim,
do karaokê ao vivo.
Sim.
Eu queria saber um pouco da cena noturna aqui de Melbourne e também da Austrália, a música. Como é que você vê a cena rock and roll, cover, você, né, banda cover,
vamos
aqui na Austrália?
Vamos abranger todos esses assuntos. Primeiro, acho que a cena para música original, né, autoral aqui na Austrália, ela é muito aberta, muita receptividade, tem muito espaço, né, que é uma diferença cultural, né, do Brasil. O Brasil não está tão interessado em música original, infelizmente. No Brasil a gente tem bandas fenomenais, a gente tem o Armada, que é uma banda que canta sobre a história do Brasil, né? Tem novas bandas de hard rock como Silks 66, outra banda chamada Tales from the Pond, que é fantástica, né?
Quem que você destacaria aqui?
Aqui eu destacaria bandas que eu conheci. Electric Mary é uma banda fantástica, tá? Screaming Jets, com certeza.
Vocês vão inclusive tocar uma do Screaming Jets?
Sim, a gente vai preparar. Screaming Jets tem uma história bacana, que eu tô trabalhando com a Envy Marshall, né? Eu faço parte da banda ao vivo dela. E o disco dela, ele tá sendo gravado e produzido pelo Paul, que é o baixista do Screaming Jets, e o Steve, que é o produtor deles, né? Então, tenho passado bastante tempo no estúdio com eles.
E para quem não sabe, o Screaming Jets é uma banda famosa aqui da Austrália.
É uma banda,
né,
local bem famosa aqui, né? Então, ter a oportunidade de trabalhar com essas pessoas que são experientes, é um nível que eu nunca tive contato com esse nível de profissional, né? É fantástico para mim. Eu agradeço muito pela oportunidade que eu tô tendo, mas também eu entendo que é fruto do meu trabalho. É fruto das minhas noites mal dormidas, enfim.
É o que você falou, né? A pessoa não tem um caminho fácil,
não,
né? Não tem um atalho, né?
Não existe atalho. Tem que fazer o caminho das pedras. Tem que tomar muito não. Só que você não pode se deixar desanimar sobre os nãos que você toma, porque o não é que vai te ensinar. Se você recebe muito sim, você acaba não aprendendo muito. Só que cada sim que você recebe, tente fazer ele ser sustentável, tente aproveitar, agarra as oportunidades que você tem.
Dizem que o brasileiro tem isso no DNA, né? Uma resiliência,
sim,
uma coisa de não deixar se abater com os muitos nãos que uma vida de músico impreterivelmente vai trazer.
Exatamente.
Né?
Tem alguns amigos brasileiros que eu conheci aqui, né? Tem o Fábio Colombini, que ele é um maestro. Tá? Ele fazia parte da mesma cena de cover que eu fazia no Brasil, mas a gente não se conhecia, a gente se conheceu aqui.
Ele é maestro,
né?
De aqui.
Ele é maestro, né? Vou tentar trazer ele para conversar com você. E tem uma pessoa, um brasileiro chamado Red Slim, que eu conheci em Sydney. Eu fui no show dele, não sabia que ele era brasileiro, tocando Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix, fantástico. E no final do show eu fui conversar com o baterista, né? Aquele meu jeito, sorriso no rosto, cara de pau. É assim que você, né? E ele falou, poxa, você é de onde? Eu falei, sou do Brasil. Ele também é brasileiro. Eu falei, você tá de brincadeira? Um cara ruivo, tocando... E assim, tem que expandir o networking. Não dá pra fazer sucesso sozinho, sentado no seu quarto. Não dá pra fazer isso. Você tem que dar a cara pra bater.
Amanda, I just want to ask you guys just to listen to your voice. As well, talking to us. How did you... If you have any knowledge of the Brazilian music, do you know any of the rock and roll or anything?
I do. We did a quick search last night when trying to work out what we would like to play. And I do realize that Bohemian Rhapsody is rather large. They do like their rock music in Brazil, yeah. Which is great.
Yeah, we had a look at the top 500 chart, top 500 chart. Mm-hmm. And there wasn't, and like I was saying before, there wasn't many Brazilian music there. There wasn't, and that's surprising. So maybe next time I was introducing Amanda to Rita Lee.
Yes, that's
so.
She will love it.
He can, yeah.
She
so,
even look a bit like.
Oh really? Yeah.
So yeah, Rita Lee is a legend. So yeah, maybe next time we can prepare
surprise.
Something.
Surprise!
I'll learn some Portuguese music. Great.
Yeah, Amanda singing Portuguese. That would be awesome. Yeah.
What about you, Liam? How did you meet Marcelo? He was saying that you guys met just...
Through Amanda. Mm-hmm. Amanda met Marcelo first, and he's come along to a few of our shows and got up and played with us and gives me a break from playing guitar, and I can get up and make a fool of myself on stage. It's been really fun.
So. And we hang out at the karaoke as well. It gives us a chance to play songs that we don't normally play on our stage, because, you know, they play some harder stuff, which is fun, so... get up and do some Black Sabbath or some fun, you know, a harder stuff than we normally do, which is great.
Definitely,
lots of fun.
Definitely.
Yeah.
And you guys are part of the band. Tell us how people can get to know you more.
Sure.
And access you on Facebook.
So we play every Friday night at Young and Jackson's here in the city. We also have our Facebook page, Refinery with a double F, for riff, guitar riff. We have Instagram, but yeah, just come along, see a show, have some fun, bring some friends. Marcelo will probably be there. So.
Yes, and you too, Marcelo. Yeah. How people can get to know more of your work.
Yeah.
And if people would you. Você estaria tudo bem se as pessoas entrarem em contato com você?
Com certeza,
conversar,
com
falar,
certeza.
Eu dar umas dicas.
Estou disposto a ajudar o que tiver dentro do meu limite, eu ajudo, não tem problema nenhum. Mandem suas dúvidas. Tá? É fácil de me achar no Facebook e tudo mais. Vocês podem me encontrar toda quinta-feira no Stay Gold, em Brunswick, com live karaoke. E agora, todo sábado. O Live Karaoke, estou anunciando isso em primeira mão na SBS.
Isso é bom.
Todo sábado no Globe Alley in the City, que é onde eu estou usando a camiseta deles, né? Um abraço para o Ash.
Tudo aqui em Melbourne, hein, pessoal? Porque a gente fala com toda a Austrália, mas
exatamente.
É pra quando vierem para Melbourne já sabem, então.
Exatamente. Estamos abertos. Se tiver proposta, faremos shows em outros lugares.
Vocês são facinho, né? Vocês
facinho. Pagou, tá levando.
Obrigado, Marcelo.
Obrigado,
Machado.
Luciana, pelo espaço. Sempre à disposição.
Amanda e Liam, thank you very much for coming over and all the best to you guys. A gente vai ficando por aqui. Para você, uma ótima tarde de domingo e voltamos na quarta-feira.
Eu gostaria de mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Eu amo vocês e tenho muita saudade.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.